Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, companheiros e companheiras. Senhor presidente, no dia de ontem, o programa Fantástico mostrou uma matéria que há muito tempo vem sendo estudada, criticada e debatida no Brasil inteiro. Ele mostrou um levantamento do déficit que nós temos. Senadora Fátima Bezerra, é muito bom falar sobre esse tema com Vossa Excelência, que tem uma dedicação quase que exclusiva com a educação brasileira. O Fantástico ontem mostrou o déficit que no Brasil existe em relação às creches. Seriam aproximadamente 3 milhões de vagas que faltam. Vossa Excelência, que acompanha toda a evolução da educação, sabe que que nesses últimos anos nós temos experimentado conquistas importantes. E conquistas, eu costumo dizer, que não são fruto apenas de decisões governamentais, mas que são fruto de um processo de mobilização significativa da sociedade, dos estudantes, dos trabalhadores em educação, dos estudiosos, dos pesquisadores. Eu, por exemplo, em 1968, nós tivemos uma reforma educacional muito importante, uma nova LDB, que garantiu a autonomia didática, científica, financeira às universidades brasileiras. Em 1996, por exemplo, também com uma reforma na educação, foi acrescentado pela primeira vez a educação infantil, de creche e de pré-escola. E foi criado também o Fundef, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. E, em 2006, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério Brasileiro. E o ensino básico, entendendo como ensino básico a educação, da educação infantil até o ensino médio. E a educação infantil, ela começa no nascimento da criança. Nascimento da criança. Até há pouco tempo, o atendimento às crianças em creches era visto no Brasil como uma ação de assistência social e de amparo às mães trabalhadoras. Hoje, não. Hoje, ela é vista como uma ação social, mas a educação, a partir do nascimento das creches, está inserida no processo educacional brasileiro. E esse foi um passo significativo. Então, quando nós falamos em educação infantil, nós temos que pegar imediatamente duas leis. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei que organiza a educação brasileira e a lei que trata da criança e do adolescente, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é exatamente a junção dessas duas leis que fazem com que as creches sejam necessárias. E, pela legislação, a atribuição do oferecimento de vagas em creche é dos municípios. Mas o governo federal, com o objetivo de colaborar com os municípios brasileiros, no ano de 2007, estabeleceu e criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Através desse programa, lançado em 2007, estavam previstos a construção de 8.787 creches no Brasil. De acordo com o levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União, nós temos hoje em torno de 4.178 municípios que fazem parte desse programa, porque houve a adesão dos prefeitos municipais, das prefeituras, a este programa denominado Pró-Infância. E hoje seriam em torno de 6.322 creches e pré-escolas concluídas ou em obras, das quase 9 mil previstas, em torno de 6.300 ou foram concluídas ou estão em obras no Brasil. E o objetivo é dar condições adequadas para assegurar esse direito a que eu acabo de me referir, senadora Fátima, aos direitos previstos na legislação brasileira, seja no ECA ou na LDB. O investimento previsto nesse programa, o investimento inicial previsto, obviamente, obviamente ele deve estar maior já, é em torno de 10 bilhões de reais. Ocorre, senhora presidente, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, que dentro desse regime, há um regime de colaboração previsto no Pró-Infância entre a União e os entes federados, sobretudo os municípios. E esse regime de colaboração foram um a um pactuados com cada prefeitura municipal, um a um. Eu acabei de dizer, a prefeitura tinha que aderir a este programa Pró-Infância e assinar primeiro a carta de intenção e depois, um a um, os convênios para a construção de creches. Os recursos são repassados pelo governo federal, que repassa recursos não só para a construção da obra, mas também para equipar. E o programa também apresenta um projeto básico a fim de facilitar a vida das prefeituras, porque nós sabemos que muitas vezes uma prefeitura de uma pequena cidade deixa de acessar recursos públicos estaduais e principalmente recursos federais por conta de não apresentar projetos de forma correta como ele tem que apresentar. E além disso, além desses recursos previstos no Pró-Infância, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, repassa já recursos para os municípios que atendem as crianças em creches. O valor por aluno chega a ser aproximadamente de R$ 1.500 para quem estuda meio período. Valor esse que é acrescido em 50% quando a criança é beneficiária do programa Bolsa Família. Repito, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas no final do mês de setembro do ano passado mostraram falhas importantes, significativas nesse programa, que não só tem atrapalhado a execução do problema, mas em alguns casos tem comprometido a execução do programa. O Tribunal de Contas, ano passado, fiscalizou 44 creches em 6 cidades. Em todos os municípios fiscalizados foram identificados problemas. Serviços com qualidade deficiente, projetos padrões, o projeto padrão não utilizado e também situações de obras paralisadas ou outra que estão sendo com problemas graves. Exatamente como apresentou a matéria jornalística na TV Globo no dia de ontem, um programa fantástico que mostrou carcaças de creche, de obras iniciadas e obras paralisadas. E, repito, segundo a matéria, esse fator vem trazendo um prejuízo, senadora Fátima, gravíssimo, e eu concedo a parte à Vossa Excelência, elevando o déficit nesse setor em 3 milhões de vagas. Eu, na sequência, após a parte da senadora, quero falar da situação no meu estado, no estado do Amazonas e, sobretudo, na cidade de Manaus. Senadora Fátima.
Dizer do quanto é importante ver a senhora aqui na tribuna do Senado, abordando com tanta seriedade, com tanto compromisso e com tanta propriedade o tema da educação. E trazendo um tema, né, muito estratégico, no campo da educação, que é exatamente o tema da creche. Vossa Excelência foi muito feliz quando aqui, né, fez uma retrospectiva dizendo das lutas que foram empreendidas nesses últimos 10, 12 anos para que nós pudéssemos, na verdade, dar passos concretos no sentido de garantir às crianças do Brasil o direito à creche. Porque o fato é que esse direito não existia de maneira nenhuma. Vossa Excelência lembrou aqui muito bem, antes do Fundeb, na verdade, a política da creche estava circunscrita como uma ação social. Tanto é verdade que o déficit de crianças de 0 a 3 fora da creche no país ainda é muito alto. Por quê? Porque até o advento do Fundeb, é isso que eu quero reforçar, até o advento do Fundeb, nós não tínhamos de maneira nenhuma uma política pública voltada para a primeira infância. E foi com o Fundeb que ela nasceu. Tanto é, só para concluir, presidente, tanto é que antes do Fundeb nós tínhamos, em 2006, a taxa de acesso das crianças de 0 a 3 à creche no Brasil, senadora Vanessa, era da ordem de 9%. Em 6 anos de Fundeb, aliás, já 8 anos de Fundeb, nós já estamos alcançando uma média nacional, em torno de 20%, com programas como Pro Infância, o programa Alfabetização na Idade Certa e outras iniciativas que nasceram exatamente com o surgimento do Fundeb, na medida em que o Fundeb, enquanto política de financiamento, né, incorporou o direito à creche, fazendo a parceria com os municípios e com os estados. E lembrar, senadora Vanessa, que o desafio continua, porque nós temos, no Plano Nacional de Educação, 10 anos para que cheguemos, no mínimo, a 50% das nossas crianças de 0 a 3 com o direito à creche e a creche de boa qualidade. Saúdo pelo importante pronunciamento.
Muito obrigada, senadora. E penso que seria importante que fizéssemos a Procuradoria da Mulher, a Comissão de Educação, um levantamento profundo a respeito disso, a respeito da aplicação deste programa do governo federal, que considero extremamente importante. Eu, como Vossa Excelência, senadora Fátima, nós fomos militantes do movimento de educação. Eu, como professora, Vossa Excelência também. Então, nós sabemos, como mulher, como professora, educadora, como isso é importante para a sociedade brasileira. E seria importante que chamássemos a atenção do Brasil para que esse programa pudesse efetivamente ter os seus erros corrigidos, ter as suas falhas corrigidas. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fez um levantamento recentemente.
Senadora...
Senador Raimundo.
Senadora Vanessa.
Pois não.
Queria fazer algumas considerações ao brilhante e oportuno pronunciamento de Vossa Excelência, e também é muito oportuno a presença da senadora Fátima Bezerra aqui, que eu apresentei o projeto de lei do Senado número 282 de 2015, exatamente para modificar a redistribuição dos recursos, né, dos recursos oriundos do salário educação, que atualmente eles beneficiam os estados mais ricos em detrimento dos estados menores e economicamente menos afortunados. Nós sabemos que 30%, um terço desses recursos, fica com o governo federal, que também direciona esse recurso para o FNDE para ser aplicado em educação, né? E, coincidentemente, de uma forma muito feliz, a relatora desse meu projeto é a senadora Fátima Bezerra, na Comissão de Educação. Tem como principal justificativa, senadora, o salário da educação é relevante contribuição social destinada ao financiamento da educação básica pública, prevista no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Observamos, entretanto, que devido à forma como os recursos são distribuídos, a contribuição não alcança por igual todos os entes federados. Então, esse projeto, senadora Vanessa, tem como objetivo, né, equalizar, fazer com que a distribuição do salário educação não seja em função de quem arrecada mais, mas em função do número de estudantes de cada estado. Portanto, ele está totalmente sintonizado, repito, com esse oportuno pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a parte, Vossa Excelência, assim como a senadora Fátima Bezerra, incorporo esses apartes em meu pronunciamento. Mas eu dizia que, já em 2012, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fez um belo trabalho, divulgado no Brasil inteiro, mostrando o percentual de vagas oferecidas por cada estado brasileiro. E veja, Vossa Excelência, os números de 2012 até agora, 2015, devem ter piorado em relação, pelo menos no meu estado, os números pioraram, senhor presidente. Veja, a cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, era a primeira cidade, aquela que mais oferecia vagas em creches, abrangendo 81% do número de crianças de 0 a 3 anos de idade, seguida de Florianópolis, com mais de 53%, São Paulo, com quase 49%, Curitiba, mais de 43%, Rio de Janeiro, 39%, e aí vai. Tocantins, ocupando a nona posição, o melhor estado dos estados da região norte, com 31,5% de vagas. E, na sequência, o estado de Vossa Excelência, o estado da senadora, a capital do estado da senadora Fátima, Natal, com 20,8%, João Pessoa, 18,5%. O estado, a capital que menos vaga oferece é a capital do Amapá, a cidade de Macapá, oferecendo somente 4,9% das vagas para as crianças. E, antes de Macapá, a segunda pior capital do Brasil é a minha cidade de Manaus. Em 2012, oferecia apenas 7,2% das vagas necessárias. Eu repito, 7,2%. E digo que de lá para cá deva ter piorado ainda a situação, porque o número de crianças aumentou muito mais do que o número de creches implantadas. O Pró-Infância, que eu aqui acabei de falar, ele também foi assinado pela Prefeitura de Manaus em 2007. E havia, naquele período, um compromisso para a construção de 69 creches. Das 69 creches cujo compromisso foi feito e assinado, senhor presidente, hoje, hoje o que nós temos são 12 das 69, somente 12. Mais de 8 anos, em torno de 8 anos, nós só temos 12 creches da prefeitura que funcionam e oferecem aproximadamente 3 mil vagas. Até 2024, teria que chegar, de acordo com a meta, a oferecer quase 60 mil vagas. Mesmo que chegasse a oferecer esse quantitativo de vagas no ano de 2024, mesmo assim, isso representaria 50% das vagas necessárias. Mas eu repito, das quase 70 creches previstas, assinadas, pactuadas, nós só temos 12 creches da prefeitura e que oferecem em torno de 3 mil vagas, ou seja, o 7,2% do levantamento, na realidade, é 3,12%. E aí eu tenho uma matéria enorme do jornal A Crítica, que foi publicado no dia 19 de março deste ano, uma matéria assinada pela jornalista Cíntia Guimarães, e que mostra o diagnóstico da situação das creches na cidade de Manaus, o quanto há deficiência. Eu fui vereadora em Manaus durante 10 anos. Havia, naquele período em que eu era vereadora, 2 creches funcionando da Prefeitura de Manaus. E naquele período nós já criticávamos e nos mobilizávamos por mais creches. Mas, ora, se tem disponibilizados recursos para a construção, recursos para o equipamento e boa parte da manutenção com o repasse dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por que não se constrói as creches? É uma pergunta que fica. Os prefeitos têm que responder, cada qual, dar a sua explicação. Na minha cidade, de acordo com a matéria de ontem, a matéria jornalística publicada na televisão, veiculada na televisão no dia de ontem, a secretária municipal de educação culpou o prefeito anterior. Aliás, o que é comum, o atual prefeito culpa o anterior, que culpa o anterior, que culpa o anterior. Ninguém tem culpa. Na hora de prometer, prometem muito, muito, muito além daquilo que pode cumprir. Mas na hora de executar, nem o que está acordado no papel. Nem o que está acordado. Isso eu repito, isso é muito grave, senhor presidente, é muito grave e creio que nós precisamos estar atentas a esse fato e cobrar. E cobrar para que, porque cada vaga que falta, conforme o espírito da matéria publicou de forma corretíssima, é uma família toda que sofre, não uma mãe somente, que muitas vezes deixa de trabalhar, de ajudar no sustento da sua família, fica impedida de dar uma qualidade de vida melhor à sua família, porque não tem vaga em creche, não tem dinheiro para pagar a creche particular e é obrigada a ficar em casa cuidando dos seus filhos. Ou, em situações extremas, as mães largam seus filhos sozinhos. Ou então, os filhos menores ao cuidado dos maiores, maiores, entre aspas, de 12, 13 anos de idade. Não é essa a educação que a legislação brasileira prevê para nossas crianças, e nem esse é o tratamento que nós queremos que as prefeituras deem às nossas crianças. Se esse levantamento feito nas capitais demonstra isso, imagina quando chegar nos municípios do interior, como a realidade é terrível. E concluo essa primeira parte do meu pronunciamento relembrando que a senadora Fátima diz: a creche é um direito, não é obrigatório, de acordo com a lei educacional, a matrícula de 0 a 3 anos, mas pelo ECA é. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê até a possibilidade da família demandar o próprio poder público, o próprio Estado, pela falta da oferta dessas creches, que, eu repito, causa um transtorno generalizado no seio da família. Mas, senhor presidente, eu não podia deixar essa tribuna sem rapidamente tocar no assunto que trouxe todos os senadores e senadoras que me antecederam aqui. Todos eles, eu prestei muita atenção desde a hora que cheguei aqui até esse momento, todos eles trataram da crise. Da crise porque passa o país, que, como dizem, de fato é uma crise. E é uma crise que tem diferentes facetas, não é? É uma crise econômica, mas principalmente uma crise política. E uma crise política que é alimentada, não tenho dúvida nenhuma, por fatos que estão relacionados a essa investigação denominada Lava Jato, e que é importante para, para punir os que praticam o mal feito, para punir os que promovem o ato da corrupção. E, olha, presidente, eu não posso falar nisso sem dizer o seguinte: que não basta a forma como a gente enfrenta a corrupção, não é só punindo o corrupto, não é só punindo o corruptor. Essa é uma parte importante e verdade, que, aliás, o Poder Judiciário e o Ministério Público estão fazendo. Agora tem o outro lado, que é como prevenir a corrupção. E essa parte é a nossa. O dever de fazer isso é nosso, mudando as leis, tornando o Estado um Estado, não digo imune, porque no sistema capitalista essa imunidade não se garante em momento nenhum, mas um Estado mais forte no combate à corrupção e no exercício da sua prática. E um dos fatores, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, é uma oportunidade que eu vejo que está passando à nossa frente e nós não estamos fazendo nada. Espero que o Poder Judiciário tenha a coragem de fazer, que é proibir, presidente, proibir o financiamento empresarial às campanhas eleitorais. Ah, dizem, não precisa proibir, tem que limitar. Não, presidente, tem que proibir, não basta limitar, tem que proibir, porque não há sentido. Desequilibra a representatividade no parlamento brasileiro, na política brasileira, essa possibilidade. Desequilibra. E o que é que nós estamos vendo? O corrupto, o que meteu a mão no que não era dele, naquilo que era do Estado, do povo brasileiro, sobretudo da Petrobras, 10 milhões. 10 milhões foram desviados. Aí não foi para o partido político fazer a campanha eleitoral, foi para isso. Aí, quando vem a investigação, mostra, dos 10 milhões desviados, 1 milhão foi para o partido político e 9 milhões para o bolso dele. Ou seja, o partido político serviu de álibi para o corrupto, foi para isso que serviu. E nós, parlamentares, vamos deixar, continuando, que continue a usar o partido político? Veja, se for proibido, qual é a desculpa que vão usar? Quando for pego, quando forem pegos com a mão na botija, qual vai ser a desculpa? Partido político não mais, porque é proibido. Porque é proibido, então é outro crime, é proibido dar empresa, dar dinheiro para partido político. É proibido. Então, acho que essa é uma possibilidade. A outra, senhor presidente, a outra questão que eu quero falar a respeito da crise diz respeito à tal da crise econômica. Porque há um artigo assinado pelo economista Maílson da Nóbrega, que, aliás, já foi ministro de nosso país. Eu vou voltar para falar sobre isso. Não sou economista como ele, mas tenho certeza que ele passa por cima do seu próprio aprendizado apenas para criticar o governo. apenas para criticar e com objetivo apenas nisso. Disse, não, ele conclui a matéria, conclui o artigo dizendo o seguinte, não, o problema do Brasil, a crise mundial e o fim do ciclo das commodities impactaram a economia, mas o pior veio dos erros internos, foi o PT que travou o crescimento do Brasil. Ora, seu presidente, tenha santa paciência, mas eu quero aqui ler uma afirmação que li numa entrevista que também foi publicada agora recentemente. Quando a pessoa é perguntada sobre a saída para a crise econômica, é perguntado, senador Humberto, qual será a saída para a crise econômica? E a resposta vem o seguinte, temos instituições que funcionam e uma economia razoavelmente estruturada. Somos ainda os melhores do grupo dos BRICS, ou seja, do que Rússia, China, África do Sul e Índia. A Rússia é excessivamente dependente do petróleo e do gás. A Índia tem 90% de sua economia na informalidade e uma burocracia ainda mais impenetrável que a brasileira. A China investe na sua rede de proteção social o pouco que investíamos na década de 70. Já a África do Sul está com uma taxa de desemprego de 25% e problemas fiscais gravíssimos, mesmo em comparação ao nosso. Temos estrutura para sair da crise. De quem é essa assertiva? De um parlamentar que apoia o governo? Não. Senadora, de um parlamentar da oposição?
Senadora Vanessa.
Pois não, senador.
É importante destacar uma coisa que é extremamente importante e é uma conquista nossa, do povo brasileiro e do Congresso Nacional. É que de todos esses BRICS, o Brasil é o país onde as instituições funcionam com a maior regularidade. Quando um país tem as suas instituições funcionando, já é meio caminho andado para solucionar suas crises, sejam elas econômicas, políticas ou sociais. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço, mas, senador, eu perguntava de quem seriam essas afirmações? Possivelmente de alguém que apoia o governo. A oposição vem aqui e diz que está tudo errado, que o problema é do governo, que não tem nada a ver com a economia internacional, está aqui. Alguém que diz que temos uma estrutura razoável, uma economia razoavelmente estruturada, se só tivessem ocorrido erros nos últimos 10 anos, a nossa estrutura econômica não estaria, a nossa economia não estaria razoavelmente estruturada. Repito, aqui os dados mostram 25% de desemprego na África do Sul e tantos outros países, acabei de fazer uma parte, a senadora Gleisi, como Vossa Excelência também. Essa afirmação é do senador Aécio Neves, em entrevista que deu nessa última semana à revista Veja, e ele conclui dizendo, o problema não é a economia, o problema é o governo, é este governo que está aí. Ou seja, usam a economia para tentar fazer com que ela também seja um fator de desequilíbrio da nossa sociedade, senhor presidente. Para que ela seja um fator de desequilíbrio, mas não é. A crise, enquanto os outros países vivem desde 2008, nós começamos agora, e enfrentando de uma forma diferente. Até agora, o povo brasileiro não sentiu como vem sentindo em outros países. E é importante que, nesse momento, o povo brasileiro tenha a exata noção do que está acontecendo. A crise econômica existe? Existe. É fato? Sem dúvida nenhuma. Mas no mundo inteiro ela existe. O que nós precisamos, como vários senadores que me antecederam falaram, é de um compromisso pelo Brasil. E tem gente aqui do nosso lado que não quer isso, que quer ver o circo pegar fogo para ver se assumem o poder que não conquistaram nas últimas eleições. Esse é o grande fato, senhor presidente. Mas eu acho que nessa hora nós precisamos pensar no povo, no Brasil, e não em interesses políticos, que infelizmente alguns ainda insistem em pensar. Muito obrigada, presidente.